posse. Senhoras e senhores deputados, vamos então a este último ponto da nossa agenda de hoje. Voltamos ao ponto inicial, Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, iniciativa do Governo. Esta é a última das audições em plenário de Comissão de Estruturas Sindicais. Aquilo que fizemos, dava nota à FESAP, que saúde toda a delegação, o Sr. Nobre dos Santos e os restantes elementos desta delegação. Aquilo que foi decidido foi ouvir em plenário de comissão as três frentes sindicais e ouvir todas as estruturas sindicais e demais entidades que pediram para participar neste debate num grupo de trabalho que é coordenado pela deputada Catarina Marcelino e que irá também fazer o debate de especialidade em grupo de trabalho com a participação de todas as bancadas. Nós concluiremos as audições na próxima sexta-feira com a audição do novo Secretário de Estado da Administração Pública, Dr. José Leite Martins, que entretanto confirmou a sua presença na próxima sexta-feira. Eu dou a palavra desde já para uma intervenção inicial em nome da FESAP ao Sr. Nobre dos Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. É sempre com prazer que nós estamos aqui na Comissão, no sentido de tentar ajudar a clarificar as questões relativas à política do Governo para a Administração Pública. E como devem imaginar, nós, ao longo do tempo, já cá viemos falar sobre esta matéria, mas nunca é demais repisar que a nossa posição relativamente, uma posição de princípio que temos relativamente à Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, é, desde logo, a nossa não oposição, uma vez que entendemos que a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas devia ser uma síntese de toda a legislação dispersa que anda por aí, no sentido de ficarmos com o normativo em que todas as questões importantes para os trabalhadores da administração pública ficava abordado. Mas é evidente, como devem saber, ou como sabem, que o Governo foi um bocadinho mais além e introduziu nesta legislação, ou neste projeto de legislação, introduziu matérias como a duração de trabalho, como a requalificação, etc. Portanto, matérias estas que foram analisadas separadamente, que tiveram os desfechos que são conhecidos, e desde logo a nossa maior surpresa foi a questão de ter sido considerado pelo Tribunal Constitucional a medida, favoravelmente, a medida do aumento do horário de trabalho para as 40 horas. Nós, relativamente a essa matéria, o que queremos dizer é que, independentemente de respeitarmos, como não poderia deixar de ser, a decisão do Tribunal Constitucional, continuamos a entender que não é pelo aumento do horário de trabalho que se resolvem os problemas de produtividade dos trabalhadores da administração pública. E entendemos, continuamos a entender que, de facto, relativamente a essa matéria, a nossa posição continua a mesma, até que nos provem o contrário. Aliás, há estudos da própria DGAEP, Direção-Geral da Administração e do Emprego Público, provam exatamente o contrário, que não aumenta o horário de trabalho, que traz aumento de produtividade à administração pública. Por outro lado, também, as matérias relativas à requalificação, é evidente que também já foram abordadas, e nós, relativamente a essa matéria, continuamos a ter a mesma posição. Infelizmente, não evoluímos pela positiva, porque entendemos que a requalificação nada mais é que uma ameaça velada de desemprego aos trabalhadores da administração pública e que não vem traduzir nada de novo nem de bom para os trabalhadores da administração pública. Eu acho que esta questão deveria merecer uma nova atenção por parte do Governo, independentemente da posição que for assumida pela Comissão. Nós continuamos a defender e temos o cuidado, e agradecia que o Sr. Presidente fizesse circular pelos grupos parlamentares, porque nós, para a memória, trouxemos todos os pareceres da FESAP relativamente a esta matéria da Lei de Contrato de Trabalho em Funções Públicas e trouxemos uma nota de hoje relativamente à Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas. Portanto, entregava ao Sr. Presidente no sentido de poder fazer chegar aos grupos parlamentares para que fique para a memória as posições que a FESAP ao longo de todo este processo assumiu. E desde logo nós temos que considerar que esta Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas em nada contribuiu para a melhoria ou nada contribuirá para a melhoria do trabalho na função pública, na perspectiva de que, apesar de haver uma compilação de legislação que é aquela que já conhecem, ela não vem traduzir nada de bom. Fundamentalmente porque nós entendemos que há questões que são importantes, nomeadamente o respeito pelos artigos 53 e 58 da Constituição, não esquecendo a questão do artigo 2º relativamente à segurança de emprego. E, portanto, são questões para nós emblemáticas e são questões que têm que ter sido tido em atenção, nomeadamente também questões relativas à Comissão de Trabalhadores e às comissões sindicais e também a questão da diminuição forçada dos horários de trabalho pelas medidas que se foram tomadas na legislação que já foi, entretanto, aprovada e que nós não podemos sufragar. Por outro lado, também temos que nos não esquecer questões que já falámos da questão do horário de trabalho, e eu estou a tentar ser, de uma forma sintética, a abordar os assuntos mais importantes para não vos estar a amassar sobre estas matérias, porque percebo que tem mais que fazer que estar aqui a ouvir artigo a artigo, nós estarmos aqui a dizer o que nós pensamos e por isso entregámos realmente a nossa apreciação nos vários artigos em questão. Mas há questões que é importante desmistificar mais uma vez, e peço desculpa se vos estou a amassar, que é relativamente à questão da administração pública no contexto geral do país. É preciso ver que os trabalhadores da administração pública não têm nenhuma situação de privilégio relativamente aos restantes trabalhadores deste país. Têm um regime próprio, como é natural que tenham um regime próprio, pela natureza da sua função. Os trabalhadores da função pública, como nós costumamos dizer, existem para servir o conjunto dos cidadãos, mas num contexto de prestar aos mesmos cidadãos tudo aquilo que eles precisam, desde o seu nascimento até o seu falecimento. E, portanto, durante toda a vida as pessoas vivem com a função pública. E nessa perspectiva nós não percebemos bem que um empregador como o Estado não seja um empregador de bem, ou seja, quando estabelece contratos com cada um destes trabalhadores, na maioria dos casos, muitas das vezes, não cumpre aquele contrato que estabeleceu com as pessoas, porque estabeleceu o contrato, nomeadamente para as pessoas terem um vencimento permanente, para as pessoas terem uma evolução na carreira normal, para as pessoas saberem o que é que as espera num próximo futuro, o desenvolvimento da sua própria carreira, e para que, no fim de contas, saberem que quando vão para a situação de aposentação depois de uma vida de trabalho, a situação de aposentação é garantida. Até porque, ainda ontem, nos referíamos a isso na audiência que tivemos com o Sr. Provedor de Justiça, que é uma coisa que é fundamental. Os trabalhadores, quando vão para a situação de aposentação, não vão para a situação de aposentação de qualquer maneira. Recebem uma primeira informação da Caixa Geral de Aposentações a dizer que têm uma pensão provisória no valor de X, passam à situação da aposentação com uma segunda carta dizendo que o valor da pensão a partir daquela data é Y e, a partir daí, é aquele valor que as pessoas contam para a sua vida futura. E, portanto, apesar de poderem dizer que não tem exatamente a ver com a Lei Geral de Trabalho e Funções Públicas, e de facto não tem, mas prevalece aqui a situação do espírito com que a coisa é vista, ou seja, o patrão-Estado hoje comporta-se, e lamento dizer isto, comporta-se muitas das vezes como um patrão de vão de escada, ou seja, quando tem dinheiro paga, quando não tem dinheiro não paga. E, portanto, tem dificuldades, agora diz que tem dificuldades financeiras, pelo menos é isso que acontece, e, portanto, tem dificuldades financeiras a cortar salários. E, portanto, cortar salários sem qualquer critério ou objetivo de corte dos mesmos salários, e são feitos quase a réguas-quadro, porque é preciso atingir um determinado valor e esse valor é conseguido com os cortes que são necessários fazer. Isto é uma autêntica folha de Excel, temos o deve e temos o haver, é preciso atingir um determinado objetivo e corta-se. Eu quero vos dizer, e não estou a cometer nenhuma inconfidência, numa reunião enquanto secretário-geral adjunto da UGT que tivemos com o Sr. Primeiro-Ministro, quando nós lhe perguntámos porque é que havia pessoal excedente e quantos eram os números de pessoal excedente, falava dos 100 e tal mil na altura, E a resposta do Sr. Primeiro-Ministro foi eloquente. São esses, porque são esses os necessários para prefazer a quantia que, nos está, que está aqui em falta. E, portanto, isto são palavras do Sr. Primeiro-Ministro, não estou aqui a inventar história nenhuma, é fácil de provar isto que nós estamos a dizer. E, portanto, estas questões e a forma como se aborda a administração pública nas suas variados aspectos é realmente uma prova de que este patrão, por vezes, esquece das obrigações que tem e, fundamentalmente, esquece de uma coisa que é, para nós, essencial, que é um patrão que é o número um dos patrões e é o patrão que mais trabalhadores tem neste país. Tem 500 e tal mil trabalhadores, segundo os últimos números. E, portanto, devia ser um patrão exemplar, devia ser, digamos, para utilizar uma linguagem mais esquerdista, devia ser o farol de todas as entidades patronais, no sentido de dizer que os senhores devem fazer como nós fazemos. Pagamos a tempo e horas, pagamos o ordenado que está estipulado, de acordo com os contratos que estão estipulados, etc. E nada disso, infelizmente, e principalmente nestes últimos tempos, não está a acontecer. E por isso nós entendemos que, e fundamentalmente eu não vos estou a falar em artigos, não vos estou a falar em situações peculiares da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, porque entendo que os senhores deputados estão fartos de a conhecer e não venho para aqui trazer nada de novo que os senhores não conheçam. Mas trazer-vos fundamentalmente uma coisa que eu acho que é fundamental nestas comissões, é os senhores sentirem o que se passa nas bases, o que se passa nos locais de trabalho, o que se passa junto das pessoas individuais que não são conhecidas e que nos manifestam a sua preocupação, sejam técnicos superiores ou assistentes operacionais, relativamente à vida do dia-a-dia. E o que eu vos quero dizer é que técnicos superiores e assistentes operacionais veem o futuro sem esperança absolutamente nenhuma, porque, inclusivamente, veem os seus salários cortados com valores que vão dos 30, 40 e chegam aos 50% e, portanto, as pessoas não têm esperança nenhuma na vida. Mas cinjamo-nos à questão da legislação e cinjamo-nos a isto que nós estamos aqui a fazer hoje, que é a Lei de Trabalho em Funções Públicas. A nossa posição é de nós não nos opusemos e não nos opomos à legislação, mas entendemos que ela tem que ser vista numa perspectiva de facto da lei enquadradora para o futuro dos trabalhadores da administração pública. E é evidente que as remissões que são aqui feitas relativamente ao Código de Trabalho entendemos que são de muito mau gosto, porque independentemente de tudo, se quer uma lei de trabalho em funções públicas, ela deve ser, nos seus vários aspectos, virada única e exclusivamente para a administração pública. E por isso é que nós entendemos que esta lei específica tem razão de ser. E não tem razão de ser as posições que são assumidas e que nós não apoiamos, de dizerem que nas dificuldades, nas situações piores, remete-se para o Código de Trabalho. Porque eu acho que se há serviços públicos, se há situação na administração pública, ela deve ser prevalecente relativamente àquilo que se passa no setor privado. Até porque nós prestamos um serviço para a comunidade e prestamos um serviço aos mais variados níveis. E não prestamos um serviço com uma coisa que eu gosto que fique clara, porque isto não é nenhuma empresa, não há aqui lucro do serviço público. O serviço público não tem que dar lucro. O serviço público tem que atingir a todas as pessoas de uma forma igual, sejam ricas ou pobres, logo que paguem os seus impostos, têm todas a mesma legitimidade de recorrer aos serviços públicos. E quero-vos dizer que nós entendemos muito mal aquilo que se está a passar relativamente aos cortes que estão a ser feitos nos serviços, relativamente à administração pública, e que tem a ver, não exatamente com a lei geral, mas tem a ver com o espírito que se criou, que tudo que tem que ser lucrativo ou tudo que tem que ser, tem que se equilibrar na receita e na despesa. E eu, como devem calcular, a receita e a despesa não é equilibrável em serviços de natureza, por exemplo, de natureza social, não são equilibráveis os dois pratos da balança, porque é, de facto, investimentos que o Estado tem que fazer na ciência e na tecnologia e que também aí, infelizmente, está a fazer cortes. E, portanto, nós sentimos isso nos mais diversos trabalhadores que trabalham nestas funções de investigação, nos trabalhadores que trabalham nas funções de transmissão de conhecimentos, nomeadamente os professores, que estão numa situação calamitosa e que nós não podíamos deixar, enquanto federação que representa este conjunto alargado de trabalhadores, não podíamos deixar de o falar. E dizer-vos que o que se passa na saúde, o que se passa na educação, o que se está a passar na segurança social, é lamentável para não chamar-lhe outra coisa. e eu estou a ter cuidado com as palavras e não quero ofender nenhum grupo parlamentar. Mas temos que perceber que há situações em que nós temos que separar o trigo do joio. E, normalmente, nós, na administração pública, o que fazemos é uma coisa e verificamos que o que se tem feito é uma coisa. E, para utilizar um provérbio popular, poupa-se na farinha, gasta-se no farelo. É isto que se passa na administração pública. E, portanto, eu acho que todos os grupos parlamentares deviam ter esta noção da importância que é uma administração pública bem gerida. Porque há uma coisa que os seus deputados têm que perceber. Nós, trabalhadores da administração pública, somos contribuintes líquidos do sistema. O nosso dinheiro também lá está. Não sou só o dinheiro dos privados que vai para a administração pública. É o dinheiro dos trabalhadores da administração pública. E, portanto, nós, mais que ninguém, queremos que a gestão da coisa pública seja bem feita e seja feita com transparência. E muitas das vezes, como sabem, infelizmente para todos nós, essa transparência não existe. E há muita opacidade em muitas decisões da administração pública. E, portanto, de uma forma geral, era isto que queria dizer e peço desculpa se me alonguei demais relativamente a esta matéria. Não sei se dos meus colegas alguém quer.
É que talvez já pudesse contribuir para a resposta, mas o critério é do Sr.
Presidente. Estamos aqui no tempo, talvez seja melhor na fase de debate. Vamos aqui a uma ronda entre os grupos parlamentares, as respostas serão em conjunto. Senhora Deputada Catarina Marcelino, pelo Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos e a todas. Queria, em nome do Partido Socialista, agradecer à FESAP a presença hoje aqui, os contributos que nos trouxeram. Avaliaremos toda a documentação com atenção e avaliaremos a inclusão de propostas que aqui nos trazem nas propostas que vamos fazer de alteração e de melhoria ou tentativa de melhoria deste projeto. E eu gostava de começar por dizer o seguinte, é verdade que em 2008 o Partido Socialista, quando começou a fazer a reforma da administração pública e uma reforma que se pretendia profunda, o Partido Socialista abriu e iniciou a convergência entre o setor público e o setor privado, mas fê-lo com os devidos cuidados, fê-lo com os cuidados de que, tendo em conta que, o setor público é um setor de serviço público, serve os cidadãos sem ter em vista ao lucro e que o setor privado tem em vista ao lucro, mesmo quando tem o sentido da responsabilidade social, mesmo quando é fundamental e é, sem dúvida, para a criação líquida de emprego no país, contudo, são setores que visam objetivos diferentes. E o Partido Socialista, quando abriu esta perspectiva de convergência, fê-lo balizando estas diferenças. E o que hoje estamos aqui a verificar perante esta legislação e esta proposta de legislação é que esta convergência ultrapassou as balizas da razoabilidade. E a questão da subsidiariedade com o Código de Trabalho demonstra o bem, porque a subsidiariedade existia relativamente à parentalidade. Há matérias, de facto, que podem ter este princípio, mas outras não podem. E se a convergência tem que ser feita, também tem que ser feita em aspectos positivos. E o que nós verificamos é que aqui a convergência é só naquilo que é negativo. E, portanto, isso não nos parece razoável. O Governo apresenta-nos aqui uma proposta que tem um conjunto de matérias que tentou resolver por via desta legislação. Entretanto, fez com que autonomizou algumas questões porque tinha que as resolver para que estivessem resolvidas em sede do Orçamento de Estado para 2014, nomeadamente a questão do horário de trabalho e da requalificação. A questão do horário de trabalho é uma questão que nos preocupa, é uma questão que também nós concordamos com a posição da FESAP, que nada traz de positivo à questão da rentabilidade do trabalho na administração pública e é uma questão que, do ponto de vista civilizacional, é um retrocesso. E também não podemos esquecer que quer a questão das férias e dos 25 dias de férias que os funcionários públicos têm direito, quer esta questão das 35 horas de trabalho semanal, foram questões que foram negociadas à época porque não podia, na altura, devido às dificuldades orçamentais, não podia haver aumentos salariais e negociou-se que os trabalhadores teriam mais férias e menos e um horário de trabalho menos pesado. Isto tudo está a ser ultrapassado como se a convergência tivesse que ser feita para que as pessoas trabalhassem mais horas, para que as pessoas tivessem menos férias, ou seja, para que as pessoas tivessem uma situação no mercado de trabalho pior. E nós não aceitamos esta posição, somos contra esta posição e não achamos que a convergência a ser feita deva ser feita da maneira que aqui está a ser apresentada. E, portanto, o Partido Socialista tem estas questões como preocupações, vai fazer propostas concretas de alteração à lei. Provavelmente algumas serão acompanhadas, outras não, mas faremos tudo o que estiver ao nosso alcance, e era isso que queríamos deixar aqui claro à FESAP, faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para melhorar esta legislação em benefício dos trabalhadores da administração pública portuguesa. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Conceição Roão, pelo PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados e cumprimento a FESAP e a sua delegação. De um modo especial, o Sr. Nobre Santos, que não me conhecendo pessoalmente, deve ter sido, em algumas vezes, signatário de alguns despachos meus enquanto trabalhador do IPJ, com vínculo ao Instituto Português da Juventude. Queria cumprimentá-lo nessa, também nessa condição. Eu queria, de algum modo, salientar o tom moderado e equilibrado como nos apresentam as vossas propostas, e com alguma preocupação e incidência muito forte na parte da negociação coletiva. Percebemos que esta é de facto uma questão que vos preocupa bastante, seriamente. Percebemos que esta arquitetura se foi alterando, em especial desde 2008, e percebemos as vossas preocupações. Percebemos que a abertura do direito de participação, que vos confunde e se calhar também acarreta alguns prejuízos à negociação coletiva em geral, pelo facto do direito à participação dos trabalhadores e da adesão de trabalhadores não sindicalizados à celebração de acordos por diferentes entidades, ainda que não sejam sindicalizados, e que isso é uma preocupação para uma estrutura sindical que conta com alguns meios para poder fazer face à sua atividade, mas a verdade é que o grande objetivo é mesmo alargar a participação dos trabalhadores, todos indiscriminadamente, aos diferentes acordos celebrados, independentemente das consequências que isso possa vir a ter. Estou inteiramente de acordo quando afirmam que o objetivo dos trabalhadores da função pública é muito o serviço público, e tenho disso a certeza absoluta pela experiência que a vida me foi dando, mas continua a ser também a prestação do serviço público da melhor forma possível, mas onde estiverem os cidadãos. E, portanto, embora a questão aqui não esteja subjacente, mas tem sido subjacente a outros sindicatos relativamente a questões de mobilidade e às questões que esse prestar de serviço público, onde ele é necessário, devem estar. E acredito que muitas vezes, não estão havendo técnicos nos sítios onde estão os serviços de proximidade, a mobilidade é um instrumento de gestão forte que não pode ser descaracterizado nem tão visto como um papão quando está mesmo em causa a prestação de serviço público. Relativamente à subsidiariedade do Código de Trabalho, eu queria dizer, e tenho vindo a insistir e continuo, eu sou uma mulher do setor privado e do setor público, portanto, para conhecer a realidade é preciso estar dos dois lados, e de facto estive. E eu reconheço que há problemas que são comuns aos trabalhadores da função pública e que são comuns aos trabalhadores do setor privado. E a mim não me choca, e a esta bancada também não, que, tal como esta lei se apresenta, que haja matérias que estejam remetidas especificamente para o Código de Trabalho, enquanto direito subsidiário. Tenho sentido alguma preocupação, embora não tenha sido expressa pelos senhores, mas o sentido de os trabalhadores em funções públicas poderem, de algum modo, serem confrontados com questões sérias na salvaguarda do interesse público, e que isso pode acarretar consequências na sua esfera jurídica que podem ser suscetíveis de os deixar, no âmbito desta lei, desprotegidos. Eu queria manifestar e dar conta de que o facto do foro competente em matéria de direito de trabalho em funções públicas serem os tribunais administrativos e fiscais é a garantia absoluta do interesse público e de eventuais danos ou circunstâncias que possam integrar na esfera jurídica dos trabalhadores em funções públicas factos no âmbito e por causa desse interesse e, portanto, entendemos nós estar salvaguardada pelo facto da jurisdição ser dos tribunais administrativos e fiscais. Relativamente às outras matérias, iremos tomá-las e apreciá-las com todo o cuidado e tentaremos melhorar esta lei com os contributos que forem possíveis. Muito obrigada.
Senhora Deputada, pelo PCP, Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, saudar a delegação da FESAP aqui presente, o contributo que entregou a esta comissão, que naturalmente vai ser considerado pelo grupo parlamentar do PCP. Iremos, com certeza, apresentar propostas de alteração, muitas delas que vão no sentido aqui exposto. Nós percebemos quando a FESAP nos diz que não se opõe à sistematização do corpo legislativo. Isto é, qualquer pessoa de bom senso diz que sistematizar um conjunto de diplomas numa só lei ajuda toda a gente a clarificar. Não há problema relativamente a esta matéria. O problema é que esta iniciativa não visa apenas esta sistematização. Como, aliás, referiu a FESAP bem, o diploma do Governo vai muito além e introduz inovações, consagra matérias que já estavam noutros diplomas de uma forma diferente e, naturalmente, que vai além naquilo que é a simples sistematização do diploma. Referiram a duração de trabalho, em o agravamento do horário de trabalho e, ao mesmo tempo, os cortes salariais que lhes estão subjacentes, trabalhar mais por menos horas, a requalificação que visa não requalificar, mas despedir, o vínculo que torna-se como regra o vínculo de contrato de trabalho em funções públicas e não o vínculo público-nomeação, que é uma questão central, para o PCP é central e que o PCP defende o vínculo público-nomeação. Nós registamos aqui a expressão da ameaça do desemprego. E, efetivamente, ao contrário do que aqui foi dito, não há nenhum estudo que fundamente, muitas vezes no debate político e alguns comentadores de vão de escada, utilizando uma expressão também utilizada pela FESAP, é comum dizer-se que há trabalhadores a mais na administração pública, ignorando deliberadamente, na nossa opinião, que temos menos trabalhadores que a média europeia. Os salários pagos a nível do PIB são abaixo da média europeia. A realidade demonstra que temos trabalhadores em falta em muitos serviços da administração pública, saúde, educação, justiça, finanças, etc, etc, etc. Bom, a realidade é que há efetivamente uma ameaça de desemprego para os trabalhadores da administração pública e muitas vezes confundindo aquilo que é a mobilidade interna, que é uma coisa, e a mobilidade especial ou requalificação, que é outra. Porque este governo, nem a nenhum governo anterior, fez um processo que deveria ter sido feito de propor a mobilidade interna, propor que trabalhadores é que querem se deslocar e que necessidades é que faltam preencher nos respectivos serviços. Isto é, não houve nenhum governo que fizesse levantamento exaustivo do que é que falta preencher a nível de quadros e quais são as vontades dos trabalhadores de se aproximarem, por exemplo, da sua área de residência e se isso ajuda ou não aquilo que é o serviço público. Isso não foi feito e a única coisa que se impôs, o PS, foi a mobilidade especial, que é uma mobilidade externa, é para, no sentido de sair da administração pública, e agora a requalificação, que tinha como objetivo fundamental o despedimento dos trabalhadores da administração pública, depois barrou no Tribunal Constitucional e face a esse confronto e a derrota do Governo, mantém a perspectiva da saída dos trabalhadores por via da imposição de cortes salariais muito significativos que obrigam à saída dos trabalhadores. E, portanto, nós entendemos que este diploma está inserido numa estratégia mais vasta de ataque à administração pública. Atacando os direitos dos trabalhadores, atacam essencialmente a administração pública e os serviços fundamentais que a administração pública presta aos portugueses. E, portanto, não se trata aqui de eficácia, de sistematização, de aproximação à convergência. Trata-se, sim, de uma linha de reconfiguração do Estado e das suas funções para entregar ao setor privado cada vez maiores áreas de negócios. É isto que se trata. É atacar o serviço público para privilegiar negócios privados, sendo que todos vão perder, porque os portugueses vão ficar com serviços piores porque vai reinar a lógica do lucro e todos nós vamos pagar mais caros porque cada vez mais vamos pagar ter maiores transferências do Orçamento de Estado para essas empresas privadas que vão prestar esses serviços. A estratégia é a antiga. primeiro o Partido Socialista dizia que os trabalhadores da administração pública eram os privilegiados. E importa aqui não esquecer a responsabilidade do Partido Socialista. Porque foi o Partido Socialista que fez o rompimento com o vínculo público-nomeação, que é uma questão estrutural na administração pública, e que estabeleceu o contrato de trabalho em funções públicas, um passo fundamental para a privatização e para este caminho que está a ser seguido agora. Bom, agora vem o PSD e o CDS-PP dizer a convergência com o setor privado, sabendo muito bem que eles atacam também o setor privado, alterando o Código de Trabalho, portanto atacam toda a gente. É uma convergência no ataque aos trabalhadores do nosso país e nessa medida merece o nosso repúdio. E dizer que as consequências, aqui partilhamos claramente, que as consequências serão muito nefastas para todos os portugueses na medida do ataque aos serviços públicos e as consequências que isso terá para a saúde, a educação, a justiça, etc. Nós entendemos que a crítica feita a este Estado, a este Governo, que se comporta como o pior dos patrões, que olha para os contratos de uma forma verdadeiramente inaceitável, que é cumpre em função daquilo que são as circunstâncias orçamentais que estão em cima da mesa, é, na nossa opinião, aquilo que foi dito, é verdadeiramente inaceitável, é o Estado a comportar-se como o pior dos patrões. E com uma nota, é que há uns contratos que são para cumprir e outros que não são para cumprir. Os que não são para cumprir e que são sucessivamente alterados são os contratos que foram feitos com os trabalhadores, são os contratos que foram feitos com os reformados e a fixação das montantes de pensões, e depois esses não são para cumprir. E, portanto, alteram-se as regras, faz 30 por uma linha, altera-se por via de lei, como não se cumprem aquilo que são os contratos. Mas há outros contratos que são para cumprir. Os contratos dos swaps multimilionários para a banca, esses não lhe tocam, porque os contratos são para cumprir. Os contratos dos PPPs, aqui Del Rey, porque o Estado tem que ser uma pessoa de bem e estes contratos são para cumprir. Os contratos dos juros agiotas, bom, esse aí ninguém pode tocar. E, portanto, este Estado e este Governo, em concreto, comporta-se com essa duplicidade, que é, para uns há cumprimento de contratos, para outros não há. E, portanto, isso também importava aqui denunciar. E depois, uma pergunta para terminar, a pergunta tem a ver com a negociação coletiva. Muitas vezes a maioria enche a boca da negociação coletiva, a importância da negociação coletiva, a concertação social. Bom, no plano concreto, o que é que está aqui em cima da mesa com este diploma? É ou não verdade que há um ataque aos sindicatos neste diploma? Na nossa opinião, há. Há claramente um ataque aos sindicatos, quer na limitação do número de delegados sindicais, quer na negociação coletiva, abrindo a outros que não os sindicatos à negociação coletiva. Mas é ou não verdade que no diploma há sérias limitações à negociação coletiva? Isto é, um sindicato pode negociar livremente matérias, todas as matérias que deveria negociar? Na nossa opinião, não. Estão aqui fortes limitações à contratação, à negociação coletiva. Porque a lei diz assim, isto, portanto, o patamar é este, a negociação coletiva não pode estabelecer direitos melhores. E, portanto, só pode negociar abaixo daquilo que a lei diz. E, portanto, isto é um forte constrangimento relativamente à negociação coletiva, comprovando que não há verdadeira intenção de negociação coletiva, mas sim de impor aquilo que é a orientação relativamente a este Código de Trabalho, a este Código de Trabalho em Funções Públicas, e dessa forma impor aquilo que é o retrocesso na legislação laboral dos trabalhadores da administração pública.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Mariana Aifeca, pelo Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimentar a delegação da FESAP e agradecer os seus contributos, bem como a análise que aqui fizeram, numa abordagem mais geral, porque, de facto, têm depois os contributos mais específicos. E nós, neste momento, porque estamos em discussão na especialidade, estas audições são de grande interesse porque cada organização que ouvimos também nos trazem a experiência concreta da sua especialidade naturalmente e que nos ajuda a compreender melhor as matérias contidas nesta lei. Ouvimos aqui representantes de trabalhadores da administração local que nos levantaram questões de grande importância para a administração local, bem como uma série de setores específicos e que nos levantaram problemas muito importantes nessas especificidades, como foi o caso dos professores. E estas audições demonstram que a aplicação do concreto desta legislação, agora proposta, é de grande dificuldade. O que significa que, muito rapidamente, aquilo que seriam os pressupostos da sistematização da legislação são em si desconstruídos pela necessidade de responder às especificidades, nomeadamente na área da educação, como bem ontem ficou demonstrado, não só no ensino superior, como em todas as linhas de ensino, mas particularmente no ensino superior, há regras que não são de todo possíveis de aplicar, nomeadamente as regras da mobilidade e da requalificação. E, portanto, há aqui muita coisa que desconstrói esta ideia da sistematização, porque a sistematização em si, aliás, como a mobilidade em si, não são matérias nefastas, obviamente. Bem, mas nós não estamos aqui a fazer nenhuma lição de português. Esse é que é o problema. Mobilidade não tem nenhuma carga negativa. Mobilidade é as pessoas poderem mover-se de um lado para o outro. É positivo. E se essa mobilidade for feita de acordo com a situação e uma gestão concreta de que move-se de onde há excedente para onde há déficit, é positivo. O problema é que não é esse. Requalificação também, em termos de português, não tem nenhuma carga negativa, obviamente. Requalificar é melhorar, é bom. O problema é que depois, sobre toda, e é aqui que entra o populismo e a propaganda política perversa, é que sobre estas bandeiras, aparentemente de leitura fácil para o cidadão comum e aparentemente identificadas como boas coisas para a administração pública, estão subjacentes medidas que não têm nada a ver com aquilo que é o seu enunciado. E, portanto, se queremos falar de mobilidade, que nos apresentem os dados, qual é o estado da arte em termos da mobilidade? É uma pergunta que o Sr. Secretário de Estado, creio que virá habilitado a responder-nos. Quantos trabalhadores estão? Qual é o balanço do processo? De facto, conseguiu com a mobilidade resolver problemas de excedentes e de déficits? Qual é o ponto de situação? Não sei se saberão. Qual é o ponto de situação da legislação de 2008? Que impacto teve nos serviços? Foi um impacto positivo ou negativo? Para daí se aferir que é necessário alterar essa legislação. É preciso também ter este diagnóstico rigoroso quando se trata de alterar a legislação. E nada disso foi feito. De facto, o que se trata aqui é de fazer a legislação à medida dos cortes que querem impor. É disso que se trata, aliás, traduziram muito bem, ou deram-nos a conhecer, a resposta do Primeiro-Ministro, que é exatamente isso. Depois, há aqui uma outra componente que é importante e que faz parte da tal propaganda demagógica e que tem a ver com o aqui chegados. Dizer-se que é preciso cortar nas férias ou aumentar o horário de trabalho porque há situações de desigualdade. Obviamente que há situações de desigualdade que foram livremente negociadas há uns anos e que resultaram exatamente de compromissos negociais onde, de facto, em contrapartida a não haver aumentos salariais durante 4 anos, creio eu, se aumentou o período de férias, se reduziu o horário de trabalho. A redução do horário de trabalho não é uma coisa que remonta de há 40 anos. Há 40 anos, na administração pública, trabalhava-se 45 horas. A redução do horário de trabalho também funcionou como contrapartida e foi uma redução faseada, durou 4 anos, era uma redução de 1 hora por ano, exatamente como contrapartida de não aumento salarial. E, portanto, esquecendo tudo isto, faz-se uma propaganda perversa, populista e profundamente ideológica para estigmatizar um setor. E, portanto, é disto que se trata e não vale a pena virmos aqui dizer que há livre negociação, porque a livre negociação se calhar há na Alta Europa. Os trabalhadores da Alta Europa negociam livremente e têm, se quiserem traduzir os holidays em férias, têm as maiores férias do país. Têm as maiores férias do país, porque para além das férias, estou neste momento num quadro de 30 e tal dias de holidays por ano. o que significa, e mesmo assim, e não obstante isso, aumentam as exportações, resolvem o problema da precariedade e há uma negociação livremente feita, coisa que este governo aqui limita nesta legislação, e portanto eu creio que mesmo nas remissões se está a consubstanciar o pior dos dois mundos em termos da legislação. Estamos num processo de especialidade, vamos ver qual é a abertura da maioria, mas eu creio que a maioria governa sobre uma bandeira e em relação ao Estado Social e ao Estado sabemos que a diretiva é exatamente transformar o Estado Social tal qual o conhecemos, ou transformar as funções sociais do Estado, que depois resultam em Estado Social, embrulhando também aí os seus trabalhadores, e isto de facto não é uma reforma de grande alcance com vista a melhorar os serviços públicos, é uma reforma que tem exatamente o sentido inverso, piorar os serviços públicos para depois criar condições para ir acabando com eles. É disto que se trata. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu devolvo a palavra à FESAP, com certeza, para respostas e para comentários às intervenções feitas. Tem a palavra.
Muito obrigado. Umas breves notas, depois o meu colega falaria na realidade destas coisas. Bem, primeiro, eu acho que hoje, Sr. Deputado, Sr. Presidente, o dia poderia ser de satisfação se não houvesse aqui a tentação do Governo em procurar impor uma certa agenda ideológica, sacrificando os trabalhadores da administração pública àquilo que são os objetivos do déficit e as reduções cegas que estão em cima da mesa. E digo isto porquê? Porque quando pela primeira vez nos foi anunciado este projeto de diploma, foi com o objetivo de sistematizar a legislação existente. O Governo construiu esta engenharia legislativa, fazendo disto uma enorme atrapalhada, uma enorme confusão, misturando questões tão relevantes como a questão do horário de trabalho, como a questão da requalificação ou mobilidade, e hoje até nem sabemos bem o que é que estamos aqui a discutir, porque a certa e determinada altura os diplomas do horário de trabalho como da mobilidade foram tratados à parte, estarão ou não já concluídos, há ou não a intenção de os alterar, uma vez que vão integrar esta Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, e, portanto, esta enorme atrapalhada, esta enorme confusão, que poderia ser para nós um momento de satisfação face àquilo que era a ideia inicial da sistematização. Depois também dizer o seguinte, que a FESAP, nós todos, sempre negociamos com seriedade e com uma enorme responsabilidade. Fomos nós, provavelmente a única federação, que fez um acordo com o Governo em 2007 e 2008, com o objetivo de termos a Lei Geral, a LVCR, e resolver muitos problemas, nomeadamente o da precariedade que existia na administração pública e acabar, de uma vez por todas, com o contrato individual de trabalho na administração pública, que dava origem a dois mapas do pessoal, isto foi em 2007 e 2008, nos mais diversos serviços, e acabar com a Lei 23 de 2004, que foi a senhora doutora Manuela Ferreira Leite, que introduziu o contrato individual de trabalho, precarizando milhares de trabalhadores. E, portanto, assumimos a LVCR como um elemento importante para resolver problemas, sem metermos a cabeça na areia, mas defendendo os trabalhadores que foram objeto de nomeação, bem como os trabalhadores que, a partir de 2009, fizessem um contrato de trabalho em funções públicas por tempo determinado, porque gozariam das mesmas condições dos trabalhadores que antes estavam nomeados, em variedíssimos aspectos, desde a sua proteção social até um conjunto mais vasto de outras questões. Bem, quiseram baralhar as coisas com a questão do horário de trabalho e de outras matérias. Podemos até dizer com franqueza que quando se aplicou a Lei 12A às autarquias locais, já que aqui foram faladas, estamos até na presença do Sr. Presidente, que na data era Estado-Estado da Administração Local, e que se afastou da aplicação às autarquias a mobilidade especial agora designada de requalificação, trazendo, portanto, uma folga e garantindo autonomia ao poder local democrático com autonomia administrativa para poder gerir aquilo que eram as suas necessidades permanentes nos serviços. Isto é relevante. Ora bem, hoje não estamos nada perante uma situação sequer semelhante, e tudo aquilo que tem vindo a ser produzido vai justamente com o objetivo de cumprir o déficit e sacrificar os trabalhadores da administração pública através de uma perseguição inaceitável, até por aquilo que está hoje em cima da mesa, e nomeadamente no que concerne à negociação coletiva. Senhores deputados, que negociação coletiva vocês podiam fazer se, na verdade, vos marcassem as balizas e dizendo, olha, só podem discutir horário de trabalho, higiene e segurança. Mas, para poderem discutir isso, tem que ter o carimbo do seu ministro, porque senão não se faz. E mesmo tendo o carimbo do seu ministro, tem que depois ir ao Ministério das Finanças e à ADGAIEP para ver se aquilo está tudo direitinho. Bem, isto não é negociação nenhuma, isto é controlar, é excessiva tutela sobre a capacidade negocial, e é por isso que eu digo aqui hoje, nós só queríamos, depois desta evolução pela negativa, como já foi dito, ao regime laboral comum, nós só queríamos o que está no Código de Trabalho em matéria de negociação coletiva. E que não tivéssemos os problemas que temos hoje, nomeadamente com a negociação dos ACEPs, desde os municípios a outras entidades da administração central, onde não é possível negociar porque o Governo tem as portas fechadas, pese embora o Estado anterior tenha dito que não ia obstaculizar a negociação coletiva, mas temos o problema das câmaras municipais, onde está a gerar uma confusão enorme. Na justa medida em que negociamos com o objetivo de termos horários de menor duração, negociamos com o objetivo de minimizar os efeitos de um banco de horas com 60 horas mensais, negociamos com o objetivo de termos adaptabilidade no limite que não tem que ser as 60 horas, permitindo que os trabalhadores, por exemplo, possam ter um banco de horas ou possam ter a adaptabilidade reduzida ao máximo de 2 horas de trabalho por dia em 2 meses consecutivos e depois, com toda a clareza, trabalharem só 25 horas no mês seguinte. E isto é importante porque hoje andamos aqui a minimizar custos de uma lei que não fomos nós que fizemos, que nos foi praticamente imposta, e aqui também sejamos claros que há alguns sindicatos, daqueles que a senhora deputada Helena Alveca aqui referiu, que a certa determinada altura, metendo a cabeça na areia, são incapazes de defender os trabalhadores com introduzindo adaptabilidades menores do que aquelas que estão na lei no Código de Trabalho, introduzindo bancos de horas menores do que aqueles que estão introduzidos no Código de Trabalho, deixando às entidades empregadoras a possibilidade de impor aos trabalhadores adaptabilidades e bancos de horas de 60 horas que nós não queremos e queremos efetivamente minimizar. E, portanto, há aqui responsabilidades repartidas que todos temos que verdadeiramente assumir. E é por isso, para não me alongar muito mais, que vale a pena ter em consideração que entre aquilo que foi a lei, a LVCR, e entre aquilo que está aqui hoje, por mais esforço que se queira fazer ao regime laboral comum, só temos que dizer que isto não é possível, apenas que não queiram matar o serviço público, ter trabalhadores da administração pública perfeitamente controlados e com um ambiente de medo, de intimidação, que está hoje em cima da mesa e que tem a ver não só com a legislação que se está a produzir, mas também com ou rescisões amigáveis que as pessoas podem aceitar ou não, ou a mobilidade especial com 40% do salário. Bem, isto é inaceitável, só merece a nossa reprovação e por isso pedimos aos seus deputados que tenham um pouco mais de sensibilidade, dando aqui alguma folga, alguma paragem, parem em relação aos trabalhadores da administração pública e pensem o que é que poderemos ter a seguir. Afinal de contas, que reforma do Estado é que se pretende fazer para que a gente possa perceber qual é o ambiente negocial, qual é o espaço negocial, mesmo nós percebendo que esta lei pode abrir mais algumas matérias à negociação, como a questão de suplementos, por exemplo. Só que só são negociadas se o Governo deixar, se o Ministro deixar, se o Estado de Estado deixar. E, portanto, por isso, dos suplementos. Só se deixar, e portanto o termos na lei a possibilidade de negociar suplementos se não houver abertura para que se negocie, não temos, não temos. E portanto deixem e deem-nos apenas isso, é o que está no Código de Trabalho. E mais, deixamos aqui esta proposta hoje, como o colega depois naturalmente falará, que é a questão do horário de trabalho e entre outras matérias em relação ao acórdão do Tribunal Constitucional. E era importante que nesta Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas ficasse de uma vez por todas clarificada a matéria que tem a ver com os instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, porque a Lei 68 veio tornar imperativa sobre normas especiais e sobre instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho o horário de trabalho de 40 horas, e é importante que se respeite a negociação coletiva como acontece no setor privado e como acontece com o Código de Trabalho. E por isso, muito obrigado, acho que já disse mais do meu colega, com certeza, terá mais ainda a dizer. Obrigado.
Senhores deputados, se me permite, só rapidamente, agradecer mais uma vez a vossa audição e a vossa paciência, mas fundamentalmente dizer algumas coisas que são urgentes de dizer. Quando se fala aqui de mobilidade, e a senhora deputada do PSD falou de mobilidade, é bom que se diga que não foi o governo que falou em mobilidade. É bom que nós tenhamos a noção das coisas. Quem falou primeiro em mobilidade foram os sindicatos. E, portanto, os sindicatos, tendo a noção da realidade das coisas, foram eles os primeiros a levantar o problema da mobilidade. E, portanto, e para defenderem postos de trabalho. Porque o problema que se levanta na questão da mobilidade não faz sentido, e continua a não fazer sentido, que nós sabendo que há um serviço, e isso acontece, infelizmente, nós temos, não sei se sabem, mas nós temos à volta 2.200 postos de trabalho em Lisboa da administração pública. E sabemos que muitas vezes, de um lado da rua há falta de trabalhadores, do outro lado da rua, eventualmente, há trabalhadores que podem ir para esse serviço. E isto não é possível. É uma gestão que não é possível. Ontem, numa reunião que tivemos com o Sr. Secretário da Administração Pública, ele levantava os dois problemas que para nós são importantes, que são os problemas da gestão e da organização da coisa pública. E nós estamos dispostos a dar para esse peditório no sentido de contribuir com a nossa posição relativamente a essa matéria. Mas o que se está a fazer relativamente à mobilidade é a mobilidade servir como arma de arremesso para se resolverem algumas questões. Porque nós conseguimos limitar a mobilidade. E a limitação da mobilidade mereceu um acordo de sindicatos. 30 quilómetros para os assistentes técnicos e operacionais, 60 quilómetros para os técnicos superiores. E porque estas limitações? Pela razão objetiva de que uns têm mais proventos que outros e outros têm menos dificuldades, por razões óbvias, de mudar de um sítio para o outro. E diz-me aqui o meu colega, e bem, tinham, porque o problema que se põe já não tem. E, portanto, relativamente à questão da mobilidade, era bom que os senhores deputados soubessem que foram os sindicatos que levantaram estes problemas. Relatam à negociação coletiva, esta carta que deixámos hoje e que está aí convosco, relativamente a 15 de janeiro, que tem a data de hoje, explica pormenorizadamente aquilo que nós achamos relativamente à questão da negociação coletiva e não queria estar-vos a amassar com mais essa questão. Agora, estamos de acordo com muitas das apreciações, tanto do Partido Socialista, como do PCP, como do Bloco de Esquerda, relativamente a estas matérias. Porque nós continuamos a achar, e terminava com isto, continuamos a achar uma coisa que é fundamental e que já disse e que não me canso de repetir muitas das vezes. As pessoas nascem, vivem e morrem com a administração pública, quer gostem, quer não gostem. Porque não há aqui diferenças entre ricos e pobres. E é bom que as pessoas tenham esta noção. Porque as pessoas, a mortalidade infantil diminuiu nos hospitais públicos e é bom que nós não nos esqueçamos das coisas. E o aumento da esperança de vida aumentou com os serviços públicos. E, portanto, os senhores sabem que a questão entre serviço público, por exemplo, na saúde, entre serviço público e serviço privado, a diferença está na hotelaria. Não está em mais lado nenhum. Porque quando os privados têm problemas na saúde, mandam as pessoas para os hospitais públicos, que são pagos com o dinheiro de todos nós. E por isso é que nós não percebemos muitas das coisas que se andam a passar aqui. O problema que foi levantado pelo Diário de Notícias, que todos vocês ouviram falar, são problemas que não têm razão de ser. Não têm razão de ser porque se libertam de profissionais competentes e que são precisos nos serviços por razões obscuras. E, portanto, era bom que a Assembleia, e peço-vos desculpa de falar neste tom, quase de estar aqui a ditar posições, mas eu acho que nós temos que ter a coragem, já que estamos a falar da Lei de Trabalho e Funções Públicas, fazemos uma coisa que é urgente que o Parlamento faça. De uma vez por todas, separem o público do privado. Tanto um e o cooperativo, todos têm razão de existir, todos devem existir. Mas agora não se pode exigir ao serviço privado que faça o que o serviço público faz. Porque não tem meios para o fazer. Porque nem sequer a investigação tem, infelizmente, neste país, a investigação está fundamentalmente no setor público, não está no setor privado, com raras e honrosas exceções, nomeadamente nas novas tecnologias. E, portanto, o que eu vos queria dizer era isto, E desculpem o tom com que eu falei, mas eu, quando falo nestas coisas, fico um bocado incomodado e já ando aqui há muitos anos e incomoda-me bastante que se fale dos serviços públicos. Eu costumo dizer, como se diz normalmente em linguagem brejeira, que toda a gente sabe de futebol e toda a gente sabe de administração pública. É uma coisa que é comum a toda a gente. E, portanto, eu acho que é a altura dos técnicos da administração pública falarem sobre aquilo que sabem e pedirem aos técnicos da administração pública que façam aquilo que sabem fazer. E eles estão dispostos a fazê-los. E isso posso falar por eles, porque eles estão dispostos a fazê-los. Agora, é inadmissível que haja nos gabinetes ministeriais uma coisa, e terminava com isto, que é o Ministério paralelo ao Ministério verdadeiro. O conjunto de assessores e de pessoas que estão nos gabinetes ministeriais que não sabem nada da administração pública e põem-se a ditar leis para a administração pública são inaceitáveis. Além de mais, é desperdício de dinheiros públicos. Logo, crime. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não registo nenhum pedido de palavra em segunda ronda, portanto, consideramos concluída esta audição. Agradecemos à delegação da FESAP, quer a participação aqui hoje, quer o documento que entregou, com um conjunto de sugestões de especialidade. É nessa fase que entraremos na próxima semana, portanto, uma análise detalhada dos 447 artigos que estão em causa no diploma preambular e na Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas. Nós concluiremos as audições sexta-feira com a audição do Sr. Secretário de Estado da Administração Pública. Estão encerrados os trabalhos por hoje.
Muito obrigado.